Bom, boa tarde, gente. Antes de mais nada, só para confirmar o título da apresentação, que é Otimizações para GCP, para apresentar, que eu junto um Tape is Not Dead. Espero que ninguém esteja aqui por causa do Tape is Not Dead. Mas antes de começar ainda, pode passar. Ainda eu gostaria de fazer a homenagem ao meu amigo Eugênio. O Eugênio era um companheiro de trabalho, está aqui comigo, presente, dividindo comigo. E ele faleceu num acidente de bicicleta, inexplicado, há umas semanas atrás. E o Eugênio era um melhor desenvolvedor. Ele era um cara muito apaixonado pelo trabalho e ele foi contribuidor de vários projetos, contribuidor da Mandela, e trabalhava junto comigo no desenvolvimento dos drivers do driver de vídeo. E ele é PhD em Ciência da Computação, contribuidor de vários projetos, contribuidor da Mandriva, como eu já falei, do Kernel, e apaixonado pelo Brasil, pela sua família. E, ele vai deixar saudade, mas mais do que isso, uma coisa que é importante que ele vai deixar é o exemplo dele, a disciplina. E o João Maia já disse na apresentação dele, uma grande coisa que ele deu, as contribuições dele. Então, pensa no motivo, por que eu contribuiria open source, ele é a prova. O código dele vai estar no Linux, em todos os lugares que ele contribuiu nos próximos 10 anos, na dele. Então, fica aqui a minha mensagem pro Gene, que vai deixar saudade. Então, pode. Bom, sou eu. Eu sou desenvolvedor do time de visualização da Intel, do Open Source. Já vim aqui algumas vezes, no fiz algumas vezes. Então, em 2006 eu estava aqui pela IBM, falando um pouco de SE Linux. Ano passado eu estava aqui pela Nokia, do domingo. E esse e vim falar sobre GCC, que é apenas um dos projetos que a Intel contribui open source e stream. Então, não sou do GCC, minha contribuição fica mais no kernel e em outros projetos da gráfica. Vamos pro GCC. Comprometimento da Intel, que a Intel está comprometida a desenvolver em todos os projetos, em vários projetos como o Mesa, o Xorg, o Eland, o Cairo, esses principais que eu acompanho, que eu tenho envolvimento, e também no QFD, no Tizen, no Android, no BlueZ, no GCC, em vários outros projetos open source pelo mundo. A Intel tem um comprometimento de fazer a contribuição upstream. Intel não cria o GCC, ela não tem o kernel dela, todas as contribuições vão para a árvore principal do projeto. Então, e sim, o Brasil. Então, muita gente pensa, Intel, o software, como o Gilmar gosta de falar, se a Intel, software saísse da Intel, ainda assim nós estaríamos entre as 10 maiores empresas de software do mundo, de contribuição. E nós temos desenvolvedores no Brasil, com 4 pessoas, na parte de visualização, no FL, o Eland, no Kernel, X, e crescendo. A gente tem planos de expansão. Mas vamos falar mesmo do que vocês vieram aqui para ouvir. No GCC, pode passar, por favor. O GCC é um ícone do software livre. Então, ele é um dos maiores exemplos do software livre. Salman começou ele lá em 1984. E hoje ele está completando 25 anos da primeira release. Então, durante o tempo, ainda algumas reformulações, algumas junções, mas a ideia de software livre dele continua a mesma, continua com a filosofia que colocou em 84, desde o começo do projeto. Então, para quem quiser a história, tem o link lá. E eu estou disponibilizando essa palestra no meu blog também, para quem quiser baixar. Bom, e o desenvolvimento atual do GCC? Eu coloquei aqui um dos principais os principais objetivos do GCC. Então, o GCC é um compilador de alta qualidade, de alta performance, e o objetivo sempre é continuar com essa qualidade. Cada plataforma, releases mais constantes, tudo isso está é o guia principal, o objetivo do GCC. E quem quiser saber as critérios de release, as releases que ainda virão, também está no site do desenvolvimento de compiladores. Então, um grande desafio meu foi como que eu vou falar de compiladores sem fazer o pessoal dormir. Né? Então, falar de compilação, otimização e sem fazer o pessoal dormir. Então, eu fiz um basicão do como é um compilador, como um compilador funciona, mas de uma maneira bem básica e simples para as pessoas entenderem. Então, um compilador, basicamente é isso. Ele pega uma linguagem que a gente entende e transforma numa linguagem que a máquina entende. Minha figura é feia, eu sou desenvolvedor, então não sei fazer figuras bonitas como o Jomar tinha na apresentação dele. O Jomar, me ensina aí a fazer um favor depois, são figuras bonitinhas, quer dizer que está muito feio. Inclusive, esse código nem compila também. Eu coloquei rapidinho, se fosse compilar, ia dar erro. Então, um compilador é isso. Ele pega a linguagem que a gente entende e transforma em uma linguagem que a gente não entende, mas as máquinas sim. E vamos dividir em duas partes, duas etapas. A primeira etapa é analisar o que a gente entende. Então, ele tem que analisar o que a gente entende, ver se está correto, para então, numa segunda etapa, otimizar e gerar um código que a máquina entende. Na primeira etapa, que ele faz análise do que a gente entende, ele pega palavra por palavra e vê se aquela palavra faz parte daquela língua. Então, essa daí seria análise léxica. Então, ele vê se faz parte. Depois vem a análise sintática, que aí ele pega o grupo de palavras como se fosse formar uma frase, e vê se essa frase, e depois vê se tudo isso faz sentido, que aí seria análise semântica. Depois de feita essa análise e está estruturado, aí vem a construção. Aí, durante a construção, a gente tem a otimização, que aí você otimiza, você gera um código intermediário, otimiza esse código intermediário, tudo isso ainda independente da plataforma, e depois você gera o código de máquina que vai rodar no seu processador. Então, vamos falar um pouco de otimização aqui. Então, vamos concentrar nas duas últimas partes, na otimização e na geração de código. Na otimização, o que a gente tem de entrada? Então, a gente dá o código intermediário. E o que sai? O código intermediário. Mas isso, você faz a otimização pensando na memória, na performance, independente da máquina que você está rodando ainda. Então, isso daqui é independente de ser uma Intel, ou se for no Atom, no Ivy Bridge, é a mesma otimização feita, porque é num código intermediário. E na parte de geração de código, aí vem o lugar, o que a gente precisa hoje, que é a otimização para o processador da Intel. Então, nessa parte, você faz o melhor possível para a sua máquina. Aí você sabe, você entende os registradores da sua máquina, como é a melhor alocação de memória, e aí sim, você pega o código intermediário e você gera o código que a máquina entende. Então essa é a parte crucial da apresentação hoje. E que a gente vai entender como que isso funciona. Bom, Mas para falar das otimizações do GCC para Intel, a gente tem que... eu gostaria de colocar uns benchmarks para mostrar como que o GCC está, qual é o estado do GCC. Então, vamos colocar uns benchmarks e mostrar a situação do GCC hoje. O Foronix me ajudou bastante. Então, foronix.com é um site que eles fazem bastante benchmarks, principalmente na parte de driver gráfico, que é a parte que eu uso. Eles me ajudam bastante, fazendo bastante do trabalho de análise. E aí, tinha análise do GCC lá. E eles estão constantemente analisando o GCC também. E aqui que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma análise. As cinco primeiras linhas, o grupo de cima, é o código rodando no processador da Intel. Nas cinco de baixo, são o código rodando no concorrente. E cada cor representa uma versão do GCC. Então, a primeira é o GCC 4.4, acho que não dá para ler direito aí, né? Mas é... Deixa eu até pegar aqui, que daqui eu consigo ler melhor também. Bom, então a gente tem o GCC 4.4.7, é a linha vermelha. O GCC 4.5 é a linha clarinho, verdinho, clarinho. O GCC 4.6 é o escuro. A release mais recente é esse meio vermelho, cor de burro quando foge, que é o GCC 4.7. E o 4.8 é um branch de abril. Esse foi um teste que ele fez em abril desse ano. Não, em julho. Esse já é de julho. E aí, qual a evolução do GCC? Com isso, a gente analisa a evolução do GCC. Então, um projeto que está sempre em melhoria, e principalmente para o Ivy Bridge, e principalmente para a Intel. Porque se a gente pegar a inclinação, traçar uma reta do ponto vermelho, do último ponto vermelho até o último ponto azulzinho, clarinho lá, a gente vai ver que a inclinação da reta para a Intel é bem melhor, é bem maior. Então isso mostra uma evolução maior, uma evolução mais constante, comparado ao concorrente. Nesse caso era um teste de computação paralela, de processamento paralelo. Agora a gente tem um outro benchmark que é de... Nossa, esse eu nem sei do que é. Mas uma coisa importante falar do benchmark é que alguns gráficos mostram quanto mais melhor e outro quanto menos melhor. Que é um dado que está bem pequenininho ali no gráfico, mas eu coloquei maior no canto para vocês poderem ver. Então, nesse caso, tem uma inclinação. Quanto menos melhor, então a inclinação de lá para cá vai ser uma melhoria, né? Se fosse daqui para lá igual está no concorrente, o GCC está ficando até pior. E o que eu quero mostrar com isso? Pode passar para o próximo. Esse daqui também, a inclinação para lá, quanto mais melhor, então está evoluindo. Se fosse para cá, não está evoluindo e está regredindo, na verdade. Mas um dado importante aqui é por que está assim? Por que está constantemente melhorando? Porque a Intel está lá contribuindo upstream, na árvore principal do GCC, a cada dia, para melhorar a performance, para a gente poder extrair o máximo do nosso processador. E, bom, ainda tem uns outros benchmarks em Ivy Bridge. Se pegar aqui, mas aqui é comparando o GCC contra seus próprios concorrentes. Tá? Não vamos comparar ele mais com nossos concorrentes, vamos comparar com o concorrente do GCC. Então tem a compilação com o GCC 4.6, o 4.7 e o 4.8, esse daqui sim, aquele branch de abril. Só para reforçar, o 4.8 ainda não foi feita release, então o que está sendo analisado é o que está em desenvolvimento ainda, o branch, o master do Git do GCC. E comparando ele com alguns concorrentes, com a LLVM, com o Dragon, e várias compilações do Dragon, várias versões do Dragon. Então dá para ver, nesse caso, quanto menos melhor, dá para ver que o GCC está batendo os concorrentes. No próximo, a gente vê que ele bate quase de longe o LLVM, né, porque quanto mais é melhor. Então, nesse daqui, quanto menos melhor, Desculpa, eu esqueci de falar. Esse daqui, no caso, é um de compressão de arquivo, né? Então, sempre no canto esquerdo, ali em cima, a gente está vendo o que está sendo analisado. Nesse caso de compressão de arquivo, nesse caso aqui, é o John the Ripper, então é criptografia. Então, o GCC, quanto mais, melhor aqui. Então, o GCC tá ganhando também. E com todos esses exemplos, mais um aqui de encode de áudio, então de wave para FLAC. Quanto menos, melhor. Quanto mais rápido, melhor, nesse caso. O GCC também ganhando. Nesse caso, quanto mais, melhor. É de renderização de imagem 3D. De encode de vídeo, H264. Eu coloquei bastante exemplo, mas eles podem ser analisados com mais calma no foronix.com ou na minha palestra, que vocês podem pegar no meu blog depois, no slide. Pode. Esse é do Nero, é um outro benchmark. Eu sei ganhando, de novo. Bom, com tudo isso eu queria mostrar o quê? O bom e velho GCC continua sendo a melhor opção open source. A melhor opção aberta. Então, vamos agora o ponto que eu quero mostrar. Como extrair o melhor ainda? Como pegar o melhor? Como garantir que eu vou estar extraindo o melhor do meu processador e extraindo o melhor que o GCC pode dar? Agora que a gente vai entrar nas partes das otimizações, das flags. Então, a primeira coisa importante aqui são os níveis de otimização, né? O GCC provê alguns níveis de otimização, porque você pode escolher o que você quer naquele momento. Então, de repente, você quer compilar mais rápido, você quer que sua compilação seja a mais rápida possível. Você não está ligando para a performance final, porque você quer o resultado ali agora, naquele momento. Então, você vai usar a flag 1, menos O, Ozão 1. Então, você vai compilar rápido, independente da performance que você quer ganhar. O menos O0 é a compilação padrão dele, que ele faz, tenta manter tudo balanceado, tenta fazer rápido, mas não aplicando todas as otimizações possíveis. A menos O2, você já tem um balanceamento de performance e de tamanho. Se você usar a menos OS, que eles chamam de 2.5, aí ele já aplica todas as otimizações do 2, mas que não deixa o tamanho do seu código gerado final ficar maior, do seu binário ficar maior. E a O3 é a mais rápida, então a melhor em termos de velocidade, mas vai ficar um binário muito maior. E que, dependendo do seu sistema, se você está mexendo no sistema embarcado, o tamanho da memória limita isso, então talvez não seja a melhor escolha. Então você não pode falar que o O3 é melhor e você sempre usando o O3, porque se o tamanho do binário limitar a sua performance, você não escolheu bem. Então depende do seu uso, o que você vai usar. E aqui algo interessante e útil, mas mais útil para quando você está compilando para Android, por exemplo. Você vai compilar para Android, você tem que falar que a arquitetura é outra. Tudo bem, se você compilar como se fosse pro seu desktop, pro seu Intel desktop, e rodar no Atom, ele vai rodar, mas não da melhor maneira possível. Então, se você prover essa flag, que é o MArch menos MArch, você passa para o GCC qual é o target final. Com isso, ele vai saber deixar o seu código mais otimizado para aquele conjunto de instruções específicos. Então tem vários. Existe o Pent, o Pentium, todos os outros. Cada linha da Intel, de linha de instrução de instrução de palavras, tem a sua flag melhor. Tá. Aí você pergunta, tá, mas qual que eu uso? Eu tenho um SandBridge aqui, eu tenho segunda geração. Qual que é melhor para mim? Bom, se você tem ele, você vai usar o código nele, o GCC já é suficientemente esperto, inteligente, para você usar o Native. Então você usa o Native, que ele detecta a sua arquitetura, o seu conjunto de instruções, e usa ela. Então, sem você precisar especificar na mão. Isso daqui, mas ainda assim é muito útil para quando você está compilando numa máquina e vai rodar em outra. Então, se você vai rodar em outra máquina, sabe que é um i7 que suporta a AVX, por exemplo. A AVX é um conjunto de instruções de vetorização avançado. Então, você usa o Core i7 com AVX. Num dos benchmarks que eu tinha aqui, eu mostro até... deixa eu ver se ele vai vir aí. Não, já passou. Num dos benchmarks tinha... Bom, tinha lá o compilado com AVX ou sem AVX. Eu já mostrava uma melhoria muito grande das instruções com AVX. Então, aqui está muito do segredo. Aí tem outra opção, o M-Tune, mas o M-Arc já implica no M-Tune. Então, basta isso. Então, se você quer o código mais rápido para o seu Heavy Bridge, você vai usar o GCC, menos O3, e menos M-Arc, e Core, e 7, AVX. Esse é o que você vai usar. Simples assim. Só que se você não tiver restrição de tamanho. Se você está num Atom, talvez você vai compilar para o seu Android, alguma coisa nativo, você vai usar o Atom e vai usar o menos OS, por exemplo, que aplica as otimizações sem aumentar muito o tamanho. Bom, mas o trabalho continua, né? O GCC não para, a gente não para, então a gente já está fabricando o próximo processador para ser lançado ano que vem, outros processadores. Então o trabalho tem que ser constante, tem que ser antes. Então o enabling da parte de vídeo a gente já está fazendo, no Brasil. Se vocês acompanharem na lista do GCC Graphics, está lá os patches do Eugene para o Graphics, que ele fez a maior parte do enabling do Haswell. Mas no GCC, com certeza vai ter as flags de otimização para o Haswell. Então deve ter alguém já trabalhando nisso. Então, futuras plataformas. Performance, estabilidade, são coisas que eu falei lá atrás, que são objetivos do GCC, os objetivos principais. Então, esse trabalho é constante e está sendo feito. O Silk. O Silk, o Luciano apresentou o Silk, que é uma maneira mais fácil e mais rápida de você paralelizar a sua aplicação. Aí você pode pensar, poxa, mas eu lembro que ele falou lá que estava num branch, era um branch do GCC específico para o Supercharge. Isso não é upstream, você está me falando aqui que vocês trabalham upstream. Sim, a gente está colocando lá upstream. Está no branch do GCC oficial, lá no Git do GCC, para ser integrado na árvore principal. Então, o plano é integrar na árvore principal. Então, por isso que ele já está lá. Então, a gente sempre trabalhando upstream. Bom, você está falando do GCC 4.8, né? Está no branch. Quando vai ser release? Não sei. Não sou desenvolvedor do GCC. Não sei quando eles pretendem fazer essa release. Mas qual o estado final eu consigo falar para vocês agora, que é o estado medido semana passada pelo Foronix. A gente pode ver uma evolução perante o 4.6, o 4.7 e o 4.8, o branch o branch do mês passado esse. E ele só fez o teste semana passada. Então a gente vê uma melhora nessas duas gráficas de computação paralela, quanto mais melhor. Então tem uma pequena melhora, mas ainda tem muito trabalho a ser feito antes da release. Nesse caso a gente já vê uma pequena piora até no primeiro gráfico, né? Quanto menos melhor, ele está maior que o 4.7. Então ainda tem que ser melhorado isso. Antes de uma release, a gente tem que chegar tem que bater 4.7. E uma pequena piora também. Ah, não, mais é melhor. Então, melhora também. Só que piora em relação ao 4.6. Esse eu não tinha nem me atentado. Mas a ideia é que isso volte a ser pelo menos igual ao 4.6. Então, o trabalho está sendo feito. Nesses daqui também, teve uma pequena melhora nos mais recentes. E, bom, e é isso. Aí você fala, poxa, mas os benchmarks foram tudo Foronix. Opa, Foronix facilita a minha vida. Quem não gosta de que alguém facilite sua vida, alguém te ajude? Foronix facilitou, estava todos os dados lá. Eu ia fazer um benchmark semana passada, aí eu olhei no Foronix, estava tudo lá. Igual quando sai o novo driver nosso, quando a gente faz releases, eles vão lá e medem tudo. Eles fazem o teste de performance. Quem não gosta de alguém facilitando a sua vida? Aí por isso também a Intel também ajuda os desenvolvedores. Então nós temos os programas de software, os programas de parceria, que ajudam os desenvolvedores. E o principal, e o mais importante é que nós temos um time no Brasil para isso. O Jomar, o Juliano, o Luciano, o George, eles são community members, que eles atuam perto das empresas, auxiliando o desenvolvimento. E também a gente tem o site, no software.intel.com, que você pode entrar lá, se cadastrar, tem acesso a blogs, wiki, documentação e tudo mais. Mas essas informações vocês podem pegar lá no stand com a gente, está ali no stand, podem fazer o cadastro ali no stand. E por favor, vão lá e qualquer dúvida sobre isso, passa no stand lá e fale com a gente. Ou mande e-mail também. E então é isso sobre o GCC. Era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver outras dúvidas depois, ou blog, podem me contactar na Freenode, ou mandar e-mail direto. Mas a gente tem um grande tempo aqui agora para perguntas, discussões. Então, estou aberto a perguntas. Vai ter. É isso.
Tá bom. Opa. Rodrigo, você falou que quando você usa GCC com menos MArc, você pode selecionar Native, 386, Atom, Core i7, etc. Tem uma coisa que não ficou muito clara para mim, por exemplo, se você seleciona a opção menos MArc com Native, ele vai reconhecer automaticamente qual que é a arquitetura que você está usando no seu PC na hora da compilação?
Isso, exatamente. Ele é bem inteligente nesse reconhecimento e é tudo que você precisa. Mas se você for rodar o seu binário na máquina que você está compilando.
Certo. Eu tenho outra dúvida a respeito do MArc, que é o seguinte. Eu compilo com alguma, ou com nativo, ou com alguma das outras opções, e em vez de distribuir o código-fonte, eu distribuo o binário já compilado. Qual que é a perda de desempenho que eu vou ter se eu rodar numa outra arquitetura que não seja compatível? Ele vai rodar da mesma forma, ele não vai rodar, ele vai rodar muito mais lento. Como é que vai se dar isso?
Olha, ele vai rodar, né? Existe o MArc que eu não coloquei ali, que é o MArc Generic, que é o padrão dele, é o default dele. O GCC tenta fazer as melhores otimizações, mas de uma maneira genérica, porque ele não pode tentar aplicar todas as otimizações para Intel e depois você vai rodar no concorrente e perde performance. Ou seja, você não pode fazer isso, tem que ser imparcial. Então ele tem que ele aplica todas as otimizações possíveis, mas sem considerar a arquitetura final. Mas você tem uma perda. Por isso que o ideal é, se você sabe que você vai usar, você vai distribuir seu binário para o Android para rodar no Atom, você já vai usar a flag MArc Atom. Esse é o ponto. Eu não tenho dados para te falar o quanto você perde, mas é um fato que você perde.
Outra coisa também não ficou, que ficou mais ou menos claro para mim, qual que é a diferença de compilar com menos O2, OS e O3? Eu entendi que OS é o mais rápido, é o que ficou mais otimizado. Você falou que o código no final aumenta, e enquanto que no O2 ele otimiza um pouco, mas não tanto, não sei o que, eu não entendi muito bem a diferença entre esses três. Assim,
tá, vou passar correndo. Tudo bem, claro. O O1, no O1 ele compila rápido. Então eu quero tô lá compilando. Eu quero compilar e quero rodar. Quero ver o que, que meu programa faz. Eu não quero saber se ele faz bem, se ele faz rápido, ou o tamanho do código gerado, o tamanho do binário gerado. Então eu vou lá, compilo com menos O1, o resultado vai sair rapidinho na minha mão. Esse é o O1. O O2 tenta fazer um balanceamento. Um balanceamento entre o tamanho do binário gerado e a performance. O O2 é o balanceamento. O S é o O2,5, é o que seria o O2,5. Porque ele aplica as otimizações que estão disponíveis no 2, mas evitando qualquer uma que aumente o binário gerado no OS. Então ele evita o binário gerado. Que o binário gerado seja maior, seja grande. E o O3 é a melhor de todas no termo da performance. Você vai demorar mais para compilar, você vai ter um binário muito maior no final, mas a performance dele vai ser a melhor, ele vai ser o mais rápido.
Então, se eu compilar com menos O1, ele seria a compilação mais rápida até do que se eu não passasse nenhuma flag para o compilador.
Isso, é mais rápido do que se eu não passasse nenhuma flag.
Certo, muito obrigado. Aqui.
São duas perguntas. A primeira, assim, eu sei que não tem nada a ver com GCC em teoria, mas um problema comum é você pegar um código que tem as flags de compilação para o Visual Studio e ter que compilar depois no GCC, né, que é um pouco diferente. Já pensaram em alguma ferramenta para você poder converter essas flags entre os outros? Sei que isso não é problema do GCC, mas se existisse, seria bom. Aí a segunda pergunta é em relação ao compilador da Intel, né, que a Intel tem um compilador C também. E qual o nível de integração que ele tem com o GCC, ou são coisas completamente diferentes?
Bom, a primeira pergunta... Desculpa, eu já esqueci a primeira pergunta.
A primeira pergunta é... se pegar um arquivo que tem as flags de compilação do Visual Studio.
Do Visual Studio. Bom, eu não sei te falar se existe uma ferramenta, até fiquei curioso quanto a isso. Eu vou até te pedir para você mandar um e-mail, porque eu vejo no e-mail e te respondo depois. Mas se existe alguma ferramenta, eu desconheço, até porque eu conheço muito pouco do mundo Windows. Então, do Visual Studio não conheço nada. Então, não sei te falar. A segunda pergunta, sim, então eu tenho um compilador, chama ICC. Um código fechado, proprietário. Ele funciona em muitos casos muito melhor que o GCC, até em performance. Outros casos o GCC consegue lidar melhor, aí depende do caso que você precisa. E existe, por exemplo, o projeto do Android, eu já vi alguns casos onde a pessoa usa uma como que eu falo? Compilação híbrida. Então ele compila algumas coisas com o ICC e outras coisas com o GCC, a fim de extrair o melhor dos dois em todos os casos. Então, integração não, são softwares, são compiladores separados, são mundos separados até. Então eu evitei falar porque a gente está num evento de software de código aberto, né?
Oi, tudo bem? Sou o Jorge, também da Intel. Só queria complementar a parte que a gente falou do MArk. O MArk, ele é mais usado... Bom, quem está procurando, estou aqui. O MArk, ele é mais usado quando você vai fazer compilação para outra plataforma. Porque, por exemplo, eu trabalhei com Linux Mobile, né? Então, você usa o seu servidor, você usa o seu computador pessoal. Então, você compilar coisa para outra arquitetura, que é diferente do seu processador atual, você usa o MArk. Então, ele te ajuda bastante com isso. A questão de otimização... vou dar até um exemplo da ARM, que foi um projeto que estava trabalhando há 5 anos atrás. Você tem o ARM V5 e o V7. Quem tem Android deve conhecer isso um pouco. Então, o V7 é um conjunto de instruções mais atual. Então, o V5 era o padrãozão. Então, a hora que você usa o V5, isso nem é o MArk. Na verdade, o MArk seria a ARM. E para otimizar, você usa uma opção que se chama M-Tune. Tune de fazer o tuning do... afinar, como chama? Sintonia fina, isso, desculpa. Então você escolhia no M-Tune, escolhe V5 ou V7. No primeiro projeto que a gente estava trabalhando, era um processador V7, mas a gente estava usando o padrãozão que era o V5. E nosso aplicativo estava meio lento para executar e até para lançar a aplicação. Era um projeto de Linux Mobile. Quando a gente passou a usar a versão certa, usar o V7, tá, desculpa, não era um projeto da Intel. Antes de eu entrar na Intel, eu estava trabalhando com Linux Mobile. E, então, quando a gente passou a usar o V7, que era a opção correta, a instrução correta, as aplicações estavam sendo executadas 70% mais rápido. Então, eu pedi um número, né, para poder comparar. Isso vai depender muito de arquitetura para arquitetura, né? Então, pra você usar, às vezes, usar uma arquitetura para compilar e executar em outra, ele vai dar erro e nem vai executar, porque pode não existir o código binário. E a questão de poder melhorar a performance, eu tenho esse número aí de 70%, pode ser mais ou menos, dependendo muito da arquitetura. Bom, só isso, só para complementar. Obrigado.
Obrigado, Jorge. Bom, mais alguma pergunta? Bom, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a presença. Qualquer coisa, pode me procurar no e-mail, nos canais aí. E agora vai ter a palestra, vai ter um debate de software livre. Agora não, na verdade, daqui 25 minutos vai ter um debate sobre software livre e transparência da informação pública, com os palestrantes Lucas, o Alexandre Oliva e o Eduardo Santos. Obrigado, gente.